senhor presidente e nobres colegas. Assumo essa tribuna, senhor presidente, caros colegas, para fazer um registro que nós sentimos durante o encontro na CNI com a participação dos presidentes das federações de Santa Catarina, Glauco Corte, do Rio Grande do Sul e também da Federação das Indústrias do Paraná, com a presença do nosso governador Raimundo Colombo, com a presença da ministra catarinense Deli Salvati, com a presença dos nossos senadores Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer, de vários deputados federais, secretários de Estado, personalidades outras, no encontro para definir caminhos para a região sul do Brasil. Inclusive, os colegas, os amigos que estão aqui de Joinville, Blumenau e Criciúma estiveram lá presentes nessa participação, que eu entendi, não só eu, nós que lá estivemos, o presidente da CNI Nacional, Robson Andrade, que presidiu, participou na elaboração, na exposição de um projeto para encontrar caminhos no campo da logística, principalmente, para os próximos anos, nos três estados do sul do Brasil. E aí houve a participação não só das três federações, na elaboração de um projeto que eu considero extraordinário, houve a participação também do BRDE e os diretores catarinenses, Neutro de Conte e Renato Viana, e com mais alguns gerentes, lá estiveram, a participação do BRDE como um todo, que compreende os três estados do sul, vários outros diretores também do Paraná e do Rio do Sul do BRDE participaram. Enfim, numa exposição para as autoridades, numa exposição de logística, como é que nós estamos enxergando o futuro, para ver como é que vamos solucionar os gargalos. E olha, a exposição feita deixou a todos nós, na verdade, diz, olha, esse é o caminho. Eu acho que essa é a saída. Por isso que eu digo que os gargalos de infraestrutura em nosso país elevam nossos custos de produção, nos tornam menos competitivos, internacionalmente impedem que alcancemos níveis elevados de crescimento econômico. Esses fatos são conhecidos de todos nós, são consensuais até, mas poucas vezes foi possível visualizar a real dimensão do problema e as alternativas para uma solução, como há poucos momentos, na sede da Confederação Nacional da Indústria, no lançamento do projeto Sul Competitivo. A iniciativa das federações de indústria de Santa Catarina, Paraná e Rio do Sul, como eu disse antes, com apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e da própria CNI, traçou um amplo e detalhado diagnóstico da infraestrutura logística da região, as ações prioritárias, o investimento necessário e até seu prazo de retorno. O projeto não se atém apenas aos sistemas de logística de transporte, mas à integração desses com energia, telemática e capital humano, de forma a integrar física e economicamente os estados, dentro do contexto do Mercosul. Para o estudo, foram realizadas mais de 180 entrevistas pessoais em 5 países do nosso Mercosul, incluindo especialistas, empresas, órgãos públicos e associações produtivas. Foram analisados todos os modais logísticos existentes, incluindo rodovias, portos, aeroportos, ferrovias e hidrovias. Posteriormente, os pesquisadores identificaram todas as principais cadeias produtivas dos estados, bem como principais fluxos logísticos, tanto de recebimento de insumos como de escoamento à produção para mercados nacionais e internacionais. Algumas conclusões ficam evidentes. A predominância absoluta do modal rodoviário no modelo logístico brasileiro e, consequência imediata, o esgotamento de algumas de nossas principais vias. Tome-se como exemplo a BR-101, no trecho entre Criciúma e Florianópolis, em Santa Catarina, a capacidade projetada e de transporte de cargas é de 1.000 toneladas. No entanto, passo por lá diariamente quase 76 mil toneladas, um sobreuso de 277%. Como grande diferencial, o Sul competitivo apresentou soluções viáveis de implantação em médio prazo. Ao todo, foram mapeados 177 projetos pertinentes para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte da região Sul, sendo que 117 destes são para eixos de integração nacionais e 60 para eixos internacionais com países limítrofes. E entre os projetos nacionais, destaco novamente a Ferrovia da Integração, ou Norte-Sul, ligando os centros produtores de grãos no centro-oeste do país, passando pelo Paraná e por Santa Catarina, culminando no Rio Grande do Sul, principalmente naquela região fronteira com os países da parte ocidental. Igualmente relevante para a economia catarinense, aí que vem os grãos e chegam até a fonte produtora das agroindústrias para transformar em carnes. E de lá, chamam de Ferrovia do Frango para vir para os nossos portos, que é Itapuá, São Francisco do Sul, Navegantes, Itajaí e assim por diante, em Bituba. Passando a Ferrovia do Frango, que liga o oeste aos portos, no litoral, nesta vital conexão intermodal, que beneficiará, ou beneficiaria não só a Santa Catarina, mas todo o Brasil. Para a implantação de todos os projetos elencados, seriam necessários quase 70 bilhões de reais, mais de 65% de responsabilidade brasileira, demonstrando a necessidade de se priorizar as iniciativas. A metodologia do estudo estabeleceu uma relação entre custo logístico, o custo de implantação e os benefícios econômicos gerados para determinar quais seriam essas prioridades. Foram eleitos como prioritários 51 projetos, que resultam um total de 15,2 bilhões de reais de investimento, sendo a maior parte ferroviária, tendo em vista a economia potencial anual do custo logístico que eles podem proporcionar. Esses investimentos, senhor presidente, poderiam ser pagos em um pouco mais de 4 anos depois da sua conclusão. Essa priorização permitirá que 1/5 do investimento necessário seja possível alcançar mais de 80% da economia potencial consolidada. Viabilizar esses investimentos, contudo, é a parte difícil. Temos que reconhecer os esforços louváveis das próprias associações produtivas, que buscam o permanente diálogo com o poder público em sua esfera federal, estadual e municipal. E faço questão de citar a Fiesc, presidida pelo nosso presidente José Glauco José Corte, e como também os vice-presidentes que se encontram aqui em plenário, citados agora há pouco por nós. O governo federal, por sua vez, tem demonstrado conhecer a real dimensão do problema e feito manifestações de seu interesse para solucioná-lo. Em outra ponta, senhor presidente, é preciso aprofundar as parcerias públicas e privadas, indispensáveis para a concretização desses investimentos. Mas, acima de tudo, não podemos dissociar o aprimoramento de nossa infraestrutura logística de um efetivo plano de descentralização administrativa no âmbito de um novo pacto federativo. Uma união centralizadora não dará conta das necessidades e peculiaridades regionais deste Brasil continental. Nosso modelo atual carece de eficácia e agilidade. Estamos diante da oportunidade de estabelecer uma nova dinâmica entre os entes federados que permita o desenvolvimento regional igualitário e integrado, tendo a União um papel de regulador e formulador de políticas. Essa mudança de paradigma administrativo deve, obrigatoriamente, vir acompanhada de uma nova repartição orçamentária, dotando os estados de autonomia e independência pretendidas pela nossa Constituição. Caminharemos assim para a democracia que desejamos, efetivando os necessários avanços econômicos, que se converterão inevitavelmente em avanços sociais. Trago essas considerações, senhor presidente, e aproveito até. E o próprio governador Raimundo Colombo, no encontro de hoje, nosso governador catarinense, ele disse 3 coisas. Olha, essa proposta ela é palpável, é assimilável. A gente vê que tem soluções. E outra, o governo começou agora a dizer, vamos chamar a parceria, vamos descentralizar. Vamos chamar os setores privados a participar. Concessões, isso, aquilo, etc. e tal. Então, o momento, essa parte, num projeto que é realizável, por isso eu estou falando, presidente, para ir nos três estados do Sul, como também estou fazendo para as outras regiões do Brasil. O governo está num momento que politicamente, a segunda parte, politicamente está tudo favorável. Diz o governador Colombo hoje, inclusive ideologicamente nós não estamos nem... Hoje, tá, hoje sendo pelo Brasil, sendo pelo bem, o clima está favorável para implantar certas mudanças, está favorável para levar isso agora e chamar a sociedade para participar, inclusive com recursos internacionais, e nós descentralizarmos. E a terceira parte, para fazermos isso, temos que desamarrar um pouco aquilo que está emperrado, dizia o governador. E está emperrado, vamos ser sinceros, não é fácil. Eu emperra daqui, emperra de lá para fazer uma coisa, você é fiscalização, 4, 5 fiscalizações aqui para desenvolver um projeto. Claro que temos que cuidar do meio ambiente, temos que cuidar as coisas, tem que estar tudo em dia, temos que a parte sustentável. Ainda agora a comissão do Código Florestal, presidida, o relator sendo o nosso senador Luiz Henrique, estão reunidos para ver se encontra um consenso, esse debate tem que haver. Mas vamos ser sinceros, vamos descentralizar um pouco. Hoje o nosso planejamento, o Ministério do Planejamento, eu tenho até dó da ministra. Eu tenho dó da ministra porque ela só vive administrando problemas. E aí não dá nem para planejar o Brasil. O problema é que o Brasil é tão grande, eu já analisei ontem isso, é tão grande que fica analisando problemas daqui, é daqui, de lá, e ficam reunidos, como é que vai ser, como é que não vai ser, e não tem tempo para analisar o Brasil, planejar o Brasil. Vamos descentralizar com a transferência de recursos, a parte administrativa, e aí não tendo, precisa ficar amarrado. E o governo federal tem que ficar como regulador. As políticas nacionais, aquilo que é bom para o Brasil, cuidado do Acre ao Chuí, do Iapó que é o Chuí, do nosso Oriente, que é o litoral, até o Ocidente, que é o Poente. Essa é a função do governo federal. Ele foi e transfere obrigações e arrecadação também, mas fica cuidando para que o Brasil seja equilibrado, para que todos sejam bem atendidos, normatizar. Aí não fica muito preso a coisa que nós estamos vendo tudo aí, uma burocracia danada, fica emperrado. Então, esse é o caminho. E olha, o clima está favorável para isso. Acho que a presidente está com vontade para fazer isso, está enxergando. E hoje até o apoio no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, a gente sente que, não só aqui, isso na população, a gente sente que, ó, eu sinto na pele que o clima é favorável, senador Paim, para a gente fazer com que encontremos outros caminhos, nos demos as mãos para buscar mais soluções, para preparar o Brasil para os próximos 20, 30 anos. Acho que esse é o caminho. Hoje, então, finalizo cumprimentando as nossas federações dos três estados do Sul, que, em conjunto com a CNI, elaboraram um projeto prático, muito interessante, um projeto viável, dando os custos, o tempo para levar, como fazer, como não, como realizar. E agora tem a vontade política e nós desburocratizarmos um pouco as questões e levarmos no sentido. Isso é importante para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância também de ter passado alguns minutos do meu tempo. Muito obrigado, senador Paim.